Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Jair Mesquita.
I am Astrobat.
Oh, muito bom.
Cadê o Mario? Chupa, caralho.
É o Jair Fritas.
Olá, jovens. Chegou o melhor jogo do ano, quem diria, hein?
Toma. Bruno Carvalho.
Bora falar dos melhores jogos do ano.
Que energia, Bruno. Olha só, estamos em ritmo.
Meu Deus, o Brunão é um gênio da comédia incompreendido.
É. Mas estamos aqui na atividade. E vamos falar sobre o TGA, porque calhou do The Game Awards, né? A maior premiação do universo dos videogames, o Oscar dos videogames, o grande momento, o momento mais esperado do ano, a premiação mais querida pelo Felipe Mesquita. Aconteceu. Gerou muita treta. Além dos vencedores, obviamente, porque, né, as nossas opiniões estão lá no nosso podcast principal, né, sobre os jogos em si. A gente vai comentar sobre a premiação e, principalmente, sobre os anúncios que foram feitos, né, porque o Game Awards, ele se tornou um grande palco para revelação de trailers, para anúncio de jogos, e tivemos anúncios maravilhosos. Blockbusters, né?
Uau, pô, tá melhor do que a E3, cara. Foi do que a época da E3 hoje em dia, né?
Foi
E3.
Foi comemoração de 10 anos, né, do The Game Awards, desde que ele virou um evento independente, assim, do Geoff Keighley, né? Antes ele tinha o apoio da TV e tal, da Spike. Então foi um ano que, pô, os caras trouxeram aí coisas muito grandes, né?
Faltou só um GTAzinho, né, hein?
É, talvez.
GTA 6 aí. Ah, os caras vão revelar o GTA numa tweetada.
Do nada, 3 horas da manhã.
É. Do nada, vocês estão achando que vai ter
algum? É tipo assim, toma aí, gente, o trailer. Tipo, do nada, só assim, só como quem não quer nada. Mas, cara, muitas revelações. A gente fala já sobre as polêmicas dos vencedores e tudo mais. Mas vamos comentar aqui o que foi anunciado?
Pô, posso falar uma coisa de antecipação?
Ah.
Diga. Pra mim, a TGA esse ano foi pique E3 dos sonhos, cara. Em termos de anúncio das coisas que anunciaram ali.
Pô, teve um momento ali que quando você olha o que tava sendo anunciado, parecia tipo uma conferência da Sony da, tipo, dessa época boa aí mesmo. Tipo,
2015 ali, 14.
Você vê, tipo, teve muito resgate de coisa antiga até, né? Sequência de Yokami.
Então, cara.
Sim.
Ô, Onimusha e Yokami. A Capcom detonou, mano. Onimusha.
Pois é, um negócio
Yokami,
bem
velho.
PlayStation, né? Assim. E tipo, pô, 2025 a gente podia aproveitar e fazer esse programa de Okami aí que tá...
Tá demorando, né?
É um dos poucos jogos grandes antigos
que tá devendo. Tá pra trás, tá devendo.
Sim.
O jogo novo do Ueda, né?
Porra, eu achei o conceito moço porra nenhuma, mas a parte visual me pegou muito.
É, o Ueda, né, cara?
Que caralho é aquele, tá ligado?
E tipo, várias outras coisas de...
Mano, Virtua Fighter voltando, cara.
Pois é, propriedades
antigas de Virtua Fighter. O trailer do Virtua Fighter enganador pra caralho.
É, a gente sabe que não vai ser, né, aquela... Aqui dali, né?
Mas é legal que esse Virtua Fighter tá sendo feito pela galera do... Que faz os jogos da série Yakuza aí, né? Pela RGG Studio. Inclusive, olha, eles mostraram um jogo novo deles lá também, um Project Century qualquer, muito da hora também.
E o... negócio lá do Tekken 8 com Final Fantasy 16. Que loucura foi essa aí?
É só o Clive, mas
sempre,
né?
Tem
um personagem,
né?
Personagem, né?
Mas tipo, foi legal, teve também, por exemplo, resgates diferentes de coisas antigas. A gente falou do Okami e a gente falou rapidinho do Onimusha, mas pô, da hora demais, né? Um jogo que é mais um hack and slash, um gênero que a gente tem menos hoje em dia de ação, esse é uma ação relativamente mais simples, né? Tudo Sim. Tá meio Souls-like. Vai ser interessante ver se, pô, eles vão jogar essa parada meio Souls-like pra cima do...
Eu acho que
esse
vão.
Esse Onimusha também, Way of the Sword aí, pra 2026,
foi,
né?
Muito bom ver de volta.
Muito legal.
Pô, Ninja Gaiden, cara.
Isso é que eu ia falar, Ninja Gaiden, só que tipo um 2Dzão, né?
2D?
Tipo, Metroidvania, pô, do Ninja
muito
Gaiden.
Muito louco, hein?
Feito pela publicado pela Dotemu, na verdade.
E aquele jogo lá dos criadores lá do... E Take Two.
Ah, o Split Fiction, muito legal.
Esse aí já crava aqui, ó. Vai concorrer o melhor do ano.
Não, concorrer muito ele legal. Vai. Agora, se ele vai ganhar igual foi Take Two, aí vamos ver, né?
É 2025.
Mas, Bruno, do jeito que tu gosta, hein, Bruno? Telinha dividida.
Sim, pô. O Joseph Fares, ele faz jogo pra mim, pô. Ele faz jogo pensando em mim, já.
Esse aí é o famoso saiu, comprou.
Muito bom. Teve um que quando apareceu, eu pensei que era Outer Wilds, Bruno, Wander. Mas era Outer Worlds, né?
Ah, oh, aliás, esse vídeo é muito legal, hein, mano? Esse vídeo. O pessoal do Obsidian zoando. Cara, é muito engraçado que eles falam.
Bom treino.
Ô, Bruno, vamos jogar esse Take Two 2 aí na live?
Bora, pô.
Essa sua live sem carisma lá e com qualidade técnica questionável. Mas tem que ser no perfil do 99.
Pode ser, não tem problema, poxa.
Então, beleza, tá prometido, ouvinte.
Eu e o Bruno jogamos lá na época, né?
Isso, a gente jogou.
Acabei de tomar o Bruno. Se vira pra jogar com o Jurandir, você.
Não, pode tomar.
Ou não, vou jogar com o Juras, que é mais legal. Vamos jogar, Juras.
Bora, vamos.
Nossa, o Bruno não rende, é. Beleza, bora, combinado, ouvinte. Cobrem, eu e o Juras vamos fazer live desse
2025.
Jogo.
2025. Vão sim.
Vamos, cara.
Das lives.
Onde das
lives.
Poxa, eu quero jogar. O Jurandir também quer. Só precisa de um empurrãozinho.
Quer jogar, é. Fazer live.
Tá, e um empurrãozinho. Mas a gente fazer de novo, Felipe. Vai ser. Galera, só aguarda que a gente vai jogar de novo.
A nossa vai ser mais legal. Assiste a nossa.
Fazer as duas.
Assiste. A sua vai ser. A sua vai ser.
Compare lives. Pô.
Não vai acontecer.
Rinha de lives. Rinha
de live. É, rinha de live. Já era, tá prometido.
A gente ganha de qualquer jeito. É a melhor rinha, né?
Bom que a gente faz e bota pro pessoal mandar pix pra nós.
Ah. Agora eu entendi porque
você vai fazer na tela e tudo.
Né?
Óbvio, né? Estamos falando aqui que o faturamento tá ruim.
Tem que se virar.
Apelando, né? Pra live, você acha por que a gente tá apelando pra live?
Tem que pagar, né? Os custos, né, mano? De tudo, né?
Tem que pagar um bicário, Edu.
Pagar o jogo, tá bom.
E o The Last of Us 2 remasterizado?
É pra PC só, né?
Né? Novidade zero.
O anúncio do PC, né?
Mas vai sair, né?
Mas já tava anunciado já, só não tinha dado.
É, isso aí não tem novidade, pô.
E o Game of Thrones, que tava bonito pra caralho, e aí o pessoal... Ah, é pra celular. Eu achei bonito, eu achei,
caralho, que fizeram... Né, mano?
É um God of War de Game of Thrones, caralho. Achei interessantaço. Mas não...
Pô, outra IP que voltou aí, o Turok.
Esse Turok. Também do...
Turok Origins.
Dinossauro e Arco e Flecha, Turok, toma na sua cara.
E esse jogo dos criadores lá do Overcooked?
Cara, esse jogo eu achei interessantíssimo.
Stage Fright.
O Stage Fright. De novo, você vê que é um jogo co-op com tela dividida e tal. Assim, a gente não viu o gameplay de verdade, né? Aquilo era tudo cinematic. Mesmo que eles mostraram de gameplay, tava meio scriptado, né?
Tava.
Mas eu achei o conceito interessante, pô, os caras trabalharem num modelo diferente, né? Porque o co-op do Overcooked não é bem um co-op porque ele é meio caótico, né?
É, cada um por si, né? Cada um por si tentando se ajudar.
Isso aí, esse eles disseram que vai ser uma experiência mais co-op, então eu achei, pô, bacana, vamos ver, né? E sabe um jogo que me surpreendeu, cara? O jogo de futebol lá da galera do Sifu, mano.
Esse eu também quero, puta que pariu, mano. Muito foda.
Cara, me surpreendeu de verdade, velho, sério. Saiu, comprou.
Felipe, você campeão, isso ele...
Não sei, rematch, né?
Isso.
Não me pegou, não.
Mas ele podia ser de graça também, dito isso, né? Porra, podia ser de graça e com o Otário Coins.
Podia ser de graça mesmo, hein?
Porque você não te pegou mesmo, Felipe, porque ele tem uma vibe total do jogo do carrinho de futebol, só que é futebol de verdade.
É, como é que pode, Felipe?
Acho que ele vai ser muito mais sem graça que o carrinho de futebol.
Você é um Rocket League?
Pois é, o Rocket League, ele nunca vai conseguir chegar a ser tão legal igual o Rocket League.
Será?
É porque o Rocket League, ele é
carro, pô.
Ele, exatamente, ele tem a inventividade do carro, né? Você jogar futebol com carro, né?
Pareceu um Fifa Street sem graça. Não me pegou. Posso falar uma coisa que me pegou, que a gente não comentou ainda? O jogo novo do Pac-Man.
Caralho, olha!
Bom, mano. Mano, eu achei
que, na verdade,
achei um conceito muito
bizarro. Um jogo bizarro.
É, então. O Pac-Man Shadow é um Labyrinth. Minion. Ele é tão coadjuvante, o Pac-Man, que ele é um Minion acompanhante.
Briguei com os comentários aí, eu não precisei nem entrar neles pra descobrir que eu tava certo.
Eu lembrei do Felipe na hora.
Chegou em mim.
Curiosamente, não anunciou o novo jogo do Pitfall, né, Felipe?
Não.
Estranho.
Pitfall está aí no coração das pessoas, rapaz, no Uncharted, no Tomb Raider e tudo mais. No Guardião da Galáxia, o Pitfall tá tudo aí.
Mas esse do Pac-Man tem muito potencial e é bonitaço, mano.
O qual, do Pac-Man?
O do Pac-Man, eu achei.
Bonitaço, eu não sei, mas eu achei
legal. Um
interessante.
Eu acho que não vai ser um jogaço, não. Tipo, o do Ninja Gaiden me chamou mais atenção. Relativamente parecidos, né? Mas achei legal. Ah, é proposta interessante.
E o jogo do Mafia? O novo Mafia?
Mostrou um pouquinho, né?
The Old Country.
Mas vai ser legal, eu acho. Passa na Itália em 1900. Né?
É. Vamos falar do suco? Do suco das revelações? Primeiro, o Elden Ring, né? Um novo Elden Ring, é isso?
Night Rain.
Caraca, os caras também, né, mano?
Não, mas foi engraçado o jeito que foi feito o anúncio, né? O Jeff Kelly falou assim, não, ó, É um jogo... Fez questão e falou assim... De um jogo standalone, por causa da polêmica do DLC lá. E realmente é um standalone de um jogo co-op, cara, no mundo do Elden Ring.
E parece que eles vão meter tipo umas paradas de roguelike e de até Battle Royale também. Vai diminuindo o espaço.
Quando eu vi, eu pensava que era Battle passar Royale, o
jogo. Eu não vi. Eu vi essa do roguelike, que é um ciclo de 3 dias e 3 noites e tal. Isso aí eu vi, mas...
Você não percebeu que o... Tem tipo um fogo, um... Aquela parada da zona vai diminuindo no mapa?
Cara, eu não reparei.
Um bagulho azul no
trem. Mas faz sentido porque é um mundo muito grande, então eles devem ir afunilando você pra chegar
essa no... Essa parada boss, dos né? 3 dias vai restringindo, né, o espaço e aparecendo o inimigo dessa parada do roguelike meio aleatório. Tem uns inimigos de outros jogos da From Software, né, aparecendo, parece.
Você não acharam ali com a carinha do Monster World, não?
Monster World? Você tá falando do Monster Hunter.
Monster World, hein?
Monster Hunter?
Monster Hunter, perdão.
É, um pouquinho.
Isso aí de ter inimigo das outras franquias, parece que tem mesmo, Felipe.
É, caraca, vai ter uns inimigos...
Eu tava vendo a live de jogabilidade e os caras...
Acho que eu vi algum ali.
Falaram disso.
É, não me empolgou não, assim, pra... Ai, meu Deus, tudo que eu quero é jogar esse jogo co-op.
Cara, eu acho a proposta interessante, usando o que eles têm já de... Eu não sou contra essas propostas que usam de assets, assim, pra tentar ideias novas, não. Os caras estão aproveitando o mapa, inimigo e tá. tal... Parece um jogo muito mais rápido que o Elden Ring,
isso,
né?
Isso é mesmo.
Sim. Tipo, os personagens mexem muito mais rápido, uma parada até meio Sekiro, assim.
A movimentação...
É que eu acho que a dinâmica do multiplayer, ele... Você tem que ser um pouco mais rápido, né?
Sim, então, pô, acho legal. Né? Os caras tentando coisa nova. Aproveitar que o jogo vendeu 20 e tantos milhões, vamos tentar...
É, extrair um pouquinho mais, assim, né, disso aí.
Tentar capitalizar em cima da engine que já foi feito, né? Então, criar o máximo de conteúdo possível, né?
Isso podia ser mais... Isso podia ser normalizado, inclusive, sim, mano.
Agora,
daria menos trabalho pra galera, talvez melhoraria o que é a
indústria. Teria mais ideias novas, né? Tipo...
O God of War foi assim, né? Não teve o God of War que é... Se você pegar o God of War original e o Ragnarok, eles... Original não, né? O primeiro, né? Dessa nova versão e o Ragnarok. Você percebe, assim, que o que tem de mudança é tipo a melhoria gráfica que é esperada, né? Mas é basicamente o mesmo jogo, se você pensar.
Tem muita... É, assim... Mesmo jogo, não sei. Mas tem muita reutilização de muita coisa. Normal, não, né?
Tem... Sim, sim.
O próprio Uncharted lá, aquele Lost Legacy.
É.
É o jogo que a Naughty Dog fez na época em 15 meses. Isso pra esse ponto da indústria que a gente tá vivendo é muito raro, né?
Rápido,
é. Mas eles conseguiram fazer porque, pô, conseguiram reutilizar a animação do 4. Muito asset de arte foi só modificado, não foi criado do zero.
É tipo o Metaphor, eles pegaram lá o Persona e só mudaram as figurinhas.
Criaram novos textos.
Só que aí, né? No caso do Metaphor do Persona demorou 8 anos, né, diferente.
O Jurandir, ele tá muito, muito dodói com o Metaphor, né, mano?
Eu não tô dodói, não.
Seu Final Fantasy não achou nada, hein, esse ano. Ganhou um prêmio, de consolação de trilha aí e tá tudo certo. Fala, ó, leva a trilha aí que tá tudo certo pra você.
E o Metaphor que perdeu pra um robôzinho.
Fio, mas o Metaphor levou 2 prêmios grandes, fio. Levou...
Parabéns, hein.
Ué? Levou melhor
o RPG. O Final Fantasy levou só 1 e o Metaphor 2. Pronto, aí isso é a vitória para o Metaphor.
Não, ele levou melhor RPG e levou melhor narrativa só. Só isso, só. E o Final Fantasy ganhou de trilha.
Geral achava que ia levar a melhor atuação também.
Final Fantasy é a continuação, caralho. A continuação é difícil.
Ué, mas você não acabou de falar que o Refantage não é só o Metaphor, é só o Persona com skin de medieval aí, ó.
Ele ganhou melhor direção de arte também, né?
É verdade, verdade. São 3 eu prêmios.
3 prêmios.
Bem lembrado.
3 prêmios.
Vixe, agora acabou, Junji.
Agora acabou. Aí é o melhor jogo do ano aí.
Não, porque o melhor Vamos jogo do ano foi outro.
É, gente, os 2 anúncios que abalaram, né, o universo gamer. Vamos começar por qual aí?
O famoso... Calma aí, antes. O jogo do macaco ganhou quantos prêmios?
Ganhou 1, eu acho, não foi?
O tão falado jogo do macaco.
Melhor Action Adventure, sei lá.
Não, isso foi não, o Action Adventure foi o Astro Bot que ganhou.
Mano. Astro Bot também.
Sabotaram porque é um jogo chinês?
Melhor jogo de ação.
Eu não duvido não que tenha isso
não,
também,
não, sabe? Para. Não, para, gente.
Vamos. Ué, para.
Para, mano. Vocês realmente acham que ele foi o melhor jogo que vocês jogaram
americano,
esse ano?
Americano com a China hoje em
Cultura
dia...
Cultura woke?
É que nem a turma lá do... Da anos 80 com a Rússia, cara.
Não, mas para com isso, tem nada
a ver. É Rock 4, entendeu? Rock 4.
Não esquece que a gente falou aqui, todos os países que têm publicações, né? Inclusive a China tem vários também. O Brasil é um dos que mais tem também, né? A gente falou aqui no
Sim.
num bônus também. Então é um bagulho... Os Estados Unidos e o Reino Unido tem mais países, tem mais veículos, mas é um bagulho bem global, né?
Exatamente.
Mas, vamos lá? Vamos falar dos principais aí, que, né, balançou as cuecas de todo mundo. Witcher 4, hein? Uau!
Foda.
Consegui, cara, muito bom o trailer.
Cara, não teve gameplay, e eu sou um grande fã de gameplay, mas mesmo assim esse trailer foi muito bom, cara. Nada de gameplay, mas foi muito bom.
Apesar do Bruno não gostar do Witcher 3...
Quem não gosta do Witcher 3, mano? Você é louco?
Tu, mano. Oxi. Tu não acha que é um dos melhores jogos de todos os tempos?
Você tá falando isso com base no quê?
Nas suas falas.
De maneira alguma. Jamais critiquei o Witcher 3 aqui. Eu gosto muito
Olha
de Witcher 3.
Olha aí o histórico aí.
Aliás, muito pelo contrário. Eu estava reconsiderando rejogar o Witcher 3. Esses dias eu até achei meus decks lá do... Dos DLCs, tá certo que eu comprei os DLCs do Witcher só pra ter os decks de Gwent, né? Mas
Gwent.
Estão lá pra eu terminar, pô. Voltarei a jogar Witcher 3.
Tu acha que vai sair um remaster do Witcher 3?
Cara, se fosse um jogo da Sony, eu tenho certeza que seria.
Ele já tem versão, pô. Já tem versão.
Com gráficos melhorados e tudo?
Xbox tem.
Que é um jogo bonitaço, né? É impressionante como... Eu não sei se é minha bolha, mas tipo, em todas as redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, no Twitter e tudo mais, tá aparecendo com muita frequência vídeos da galera enlouquecendo com os gráficos e as coisas do Red Dead Redemption 2. Se liga do pessoal dizendo assim, caraca, como é que esse jogo ele não é tão valorizado quanto deveria.
Mas hoje em dia o pessoal reagindo aos gráficos, é isso?
Isso, sim. Mas tá aparecendo bastante isso pra mim. Mas, cara, o Witcher 4 aqui, protagonizado pela Ciri, né?
Uhum.
Ela tá um pouco mais velha, né? A Ciri deu uma envelhecida, deve ter passado alguns anos aqui, talvez, né? Uns.
É, mas o que dá a entender é justamente isso, né? Ela tá uma guerreira muito mais experiente agora.
Isso.
Mas ela vai ter que dar aquela nerfada, né?
É.
No começo do jogo. Se for continuar a história e ela tá mega poderosa e tal, com as porra toda.
Vai ser que nem mas o...
também vai ser, porra.
Castlevania.
Quando sair, cara... Mas aqui, ó, será que vai ter o efeito Cyberpunk nisso aí também?
Não. Não, já a
CD Projekt
não vai deixar fazer de novo, cara. Ela não vai fazer isso de novo.
Porque o Cyberpunk é um caso curioso de que ele foi lançado todo cagado, queimou o filme do jogo. Não queimou o filme da empresa, porque, enfim, ela tinha feito Witcher 3 antes, né? Então a
Mas
galera
quase
já...
quase foi pro vinagre, viu, filho?
Quase foi pro vinagre. Mas, tipo, financeiramente ela não foi porque ela ganhou muito dinheiro. Se esperava ganhar muito mais, obviamente.
Mas depois recuperou. Eu acho que com o Witcher isso não... Eu acho que a CD nunca mais vai fazer isso na vida, que ela aprendeu.
Sim, ela vai adiar e só vai lançar quando tiver minimamente pronto.
Exato, não tem pressa. Esse que é o ponto. Tipo, as pessoas querem jogar, mas ela não precisa ter pressa de lançar. Ela pode se dar o direito de lançar quando o jogo estiver efetivamente pronto, tá ligado?
Porra, mas o Witcher 4 aqui, Bruno, né? Finalzinho 2024. Ela vai sair quando?
2028. Não se sabe, né?
Pelo amor de Deus, né? A gente não vai esperar a mesma quantidade de tempo que se esperou pra um Cyberpunk da vida, né? E tem um negócio aqui que eu...
O fato de não ter visto o gameplay já me indica que talvez esteja um pouco, alguns anos adiante ainda.
É, talvez saia principalmente não pro PS5, né? Talvez pro PS6 da vida? Ou encerramento do PS5?
Talvez. É.
Provavelmente vai ser cross-gen, pô. Os caras acho que não vão perder essa oportunidade de... capitalizar também na geração anterior.
É. O que eu sinto aqui com esse jogo é que eu acho que a gente merecia dar uma segunda chance para o Cyberpunk. Foi um jogo que foi consertado, né? Ele tá todo consertado.
Nossa, mas tua frase foi muito complexa. A gente merecia dar uma...
Não, eu acho que a gente deveria
jogadores
dar.
Jogadores no geral,
né? A gente, nós quatro...
É, acho que nós quatro e o gamer mesmo. Acho que
meu compromisso tá aí, ó. É outro jogo. Agora que eu tô com o Play 5, eu vou rejogar o... Como é que chama mesmo o jogo que a gente tá falando aí?
Cyberpunk.
Cyberpunk 2077.
Porra. Cyberpunk, isso mesmo.
Tu não me escuta, Bruno, é? Ou é porque falha a minha voz? Eu não sei o que é que tá rolando. Eu sempre falo as coisas e tu não escuta. Aí o Felipe fala e tu é o Cyberpunk.
Que cara, é loucura mesmo.
É, mano. Eu sempre. Não é?
O Jurandir tá falo, cinco né? minutos falando, mano, do Cyberpunk.
Pois é, caralho.
Caramba, mas eu tô concordando com o Jurandir.
O cara criou um filtro lá, Black Mirror, que não me ouve, é isso? Que loucura é essa? Apertou o botão aí, Bruno, do Discord pra me mutar?
Mutou só o nome do Jurandir.
É, caralho.
Não, pô, tô concordando com você, inclusive. Tô falando que eu vou aproveitar que eu falou, peguei o Play 5 e vou jogar.
Não, porque tu falou assim, qual jogo que nós estamos falando? Aí eu falei, Cyberpunk.
Não, porque eu esqueci
aí
o
tu,
nome,
aí,
mano.
Aí tu ficou, calado, aí o Felipe, Cyberpunk, Bruno. Aí eu, isso, Cyberpunk. Oxe. Uma coisa errada aí, cara. Me mutou, foi? Mas é um jogo que tá bem mais redondo, né? E tá bem bonito, inclusive, né? Eu vejo cada vídeo do...
Não, mas calma aí. O Bruno, então, prometeu que vai jogar Cyberpunk do PS5 em 2025. E aproveita que é o cast das
tá,
promessas.
Tá prometido, então. Pronto.
Eu faria também. Eu comecei a jogar, eu tava gostando.
Então, o upgrade é gratuito, não é, Felipe?
É.
Todos os upgrades upgrade são
foda. Gratuitos. O jogo é gratuito?
Não, jogo não. Upgrade.
Ou oh, não, mas eu comprei... Na época da treta lá... Dos problemas, eu paguei, sei lá, R$30 na versão física dele de Play 4, e aí você tem o upgrade gratuito do Play 5.
Eu tinha o físico e devolvi e me deram o dinheiro de volta.
Tô tentando olhar aqui no site da PSN.
Inclusive, eu brazuquei bonito nessa história aí. Eu paguei barataço no físico no lançamento e os caras me devolveram o valor cheio, mano. E aí o físico meu foi junto com quando eu vendi o videogame pro amigo ouvinte.
Caraca, mano, eu tô vendo aqui no Cyberpunk 2077, R$250 ainda, caralho.
Ultimate Edition. É, eu acabei de abrir a PSN aqui.
É porque agora é o jogo. E tá, esse é com a expansão, né? Não é?
Aham,
deve tem ser. Tudo, né?
Tem tudo, né? Tá todo mundo na capa.
Ó, eu tô criando lá na nossa pauta.
Promessas de 2025. Pronto.
2025, exatamente.
Põe aí a live, duas lives.
Ô, e o jogo sai em março, né? O Fiction lá.
6 de março.
Split Fiction.
6 de março. Dependendo do dia que da semana que cair, a gente já faz no dia 6, gente.
Ó. Oi, e aí, manda o jogo pra nós.
Quando manda, a gente joga 15 minutos e não faz nada. Ele ganhou o prêmio, inclusive, né? De ongoing.
Não, qual?
Ah, o Hellblade?
Não, Helldivers? Helldivers ganhou.
Helldivers.
Ganhou melhor multiplayer também. Ganhou dois prêmios.
E anunciou coisa nova.
Ó, se eu tivesse o Helldivers, a gente podia fazer
vídeo. E bater um milhão de jogadores. Pô,
não, né? Se eu tivesse, é foda. Você não tem, não?
Helldivers, não.
Como não? Eu tenho.
Ele não tinha Play 5 na época.
Ele não tinha Play 5 aí, a gente não pegou um aqui pra ele. Puta
que pariu. Entendi. Devia ter pegado, dado golpe.
Mas aí, ó, seria uma boa pra gente fazer uma live de Helldivers, que o jogo é co-op, e lembrem que da nossa leva de vídeos da época que era, tinha até os vídeos bonitinhos, editadinho, lembra? O do Helldivers era um dos mais engraçados, mano. Ia ficar muito...
Não, mas esse é totalmente diferente.
Não, então, mas...
Aproveita que eu tenho Plus.
Mas não quer dizer que a gente não possa zoar,
podemos, vamos zoar.
Bruno zoeira.
Tá zoeira, mano, zoeira total.
Tô vendo aqui quais são os meus... Porque eu acho que eu joguei o Cyberpunk no Xbox, no meu Series.
Foi.
Pô, vejo isso aqui.
Foi no Xbox.
Foi, né?
Eu lembro.
E até eu falava, cara, tá redondo aqui, zerei no quente, inclusive. Tive quase cento e poucas horas de jogatina no...
Caralho, tá maluco.
Cyberpunk. Eu gosto bastante do jogo. Aí tem uma versão Ultimate Edition que eu posso pagar pra ter mais coisas. Não, quero pagar mais ter mais coisa. Já paguei coisa pra caralho na época aqui. Queria saber se dava pra eu achar a quantidade de horas que eu joguei o Cyberpunk, mas depois eu vi isso. Mas eu sei que eu joguei mais de 100 horas dele. Voltando aqui pro Witcher, cara, será que esse vídeo que saiu é basicamente uma quest, né? É uma quest, né? A Ciri chegando numa cidadezinha... E aí a galera mandando uma menina pro sacrifício, e aí ela indo lá, enfrentando o bicho. É a cara de uma quest, né? Normal, né? Que a gente acaba encontrando bastante no Witcher 3, né?
É, lembrando que é uma cinemática, né? Isso. Tipo...
Sim.
Não teve gameplay, mas foi um vídeo meio que de mood, assim, bem da hora, né? Mas sim. É um jogo que eu acho que vai demorar ainda alguns anos. Eles acabaram
Lutaço.
Eles acabaram de falar algumas semanas atrás que o jogo tava entrando em full production, né? Tava saindo da pré-produção pra entrar em produção de fato. Então vai ter alguns aninhos ainda.
A música do trailer já é animal, boa pra caralho.
Não, e ela enfrentando lá o bicho e cortando lá as espadas, ela toma lá o líquidozinho, né? Fica com.
Sim, no vídeo olhos... dá pra você ver bem as mecânicas do mundo de
elementos Witcher, né? De gameplay.
Isso, né? isso.
Não é gameplay, mas ele mostra pra você a ambientação daquele.
É, o que o Felipe falou, é o mood.
É.
Usa poderes e tudo. Cara, é muito maneiro isso aqui, hein? Será que o Geralt vai aparecer em algum momento?
Pode aparecer.
Geralt de Rivia.
no papel de um mentor, alguma coisa, pode aparecer, pô.
Vai fazer o papel do... Como é? Do Visky? Visky? É Visky o nome dele? Do Witcher 3, o mentor?
Não lembro.
É Vesemir. O Vesemir que é o mentor lá do Geralt. Eu gostei bastante, muito bonito. Seja o chororô da internet, né? Aquele negócio, ai meu Deus, a Ciri era tão bonita. Cara, a galera é um, né? Que saco, hein, internet?
Essa galera, tem que acabar essa galera.
Internet é um saco, caralho. Vai se fuder. Falando internet é o saco, vamos falar de das maiores revelações dos últimos anos do The Game Awards. Um novo jogo da Naughty Dog, compadre. Depois de Uncharted, The Last of Us. Uma IP nova, né?
Eles falam, é a quinta franquia da Naughty Dog, né? Crash Bandicoot, Jack and Dexter, Uncharted, Last of Us e agora Intergalactic, que é o nome da franquia.
Direct Prophet.
Aí é o jogo, né? É esse jogo específico, mas eles já estão tratando a Intergalactic como uma franquia, né?
Posso falar
uma IP em si?
Uma coisa.
Fale.
Lá vem.
Seja honesto. Seja verdadeiro.
Eu sou, não, mas vou ser bem honesto. Primeiro.
No Man's Sky.
Baita de um trailer. Exceto por um negocinho que ele não precisava, mas ele se rendeu ao jeito Hollywood de fazer anúncios e trailers.
A música.
Não precisava. Eu adoro Pet Shop Boys. Amo Pet Shop Boys. Não precisava, porque assim, o mood, como o Felipe gosta de dizer, já tava tão legal com aquela coisa bem sci-fi. Inclusive com trilha do Trent Reznor, né?
E basicamente do Nine Inch Nails, né? A trilha sonora vai ser a mesma coisa, né? É o Trent e o outro cara lá, como é que ele chama? Atticus Ross, é isso?
Atticus Ross, exatamente.
É.
Trilha deles, né?
Adorei o fato de ter, inclusive, essa música que é de conhecimento popular, porque traz a gente pra Terra, se liga?
Então, mas virou meio um momento, sabe? Meu medo é, virou Guardiões da Galáxia, tá ligado?
Mas eu acho que é uma influência clara também.
Não, mas isso é um problema, Bruno?
Porque não precisava, mano.
Mas sabe...
Não sei.
Qual que é as outras referências que são referências porque é essa versão do Guardiões da Galáxia também, que é Cowboy Bebop também, né?
Isso.
São coisas que estão bebendo da mesma fonte, né? Mas eu saquei que você pegou, Bruno. Eu também achei... Isso aí também me deu uma pouquinho...
Ele se sustentava sem esse momento.
Isso, exatamente. Ele não precisava disso.
Eu acho que não atrapalhou, não. Mas eu entendo o ponto do Bruno também.
Mas, tipo assim, a ideia desse jogo é que é um futuro... Uma realidade diferente da... Não, um futuro... Como é que chama isso? É
uma realidade alternativa, primeiro que...
Alternativa,
pelo que deu pra entender, é uma realidade alternativa nossa, né? Diferente do que é o The Last of Us, que eles tentam meio que colocar na nossa um futuro meio... Que, na verdade, se você parar pra pensar, o The Last of Us é uma realidade alternativa porque já não aconteceu o que tá lá ainda, né?
Sim, sim. Mas o que eles falam aqui é que é uma realidade alternativa que nos anos 80, a humanidade dominou a viagem espacial, tipo... a colonização espacial mesmo. Assim.
Tanto que é aquele visual retrofuturista. Você vê que, por exemplo, a tecnologia que ela usa pra conversar lá com a...
Isso. E, tipo, eles fazem uma coisa bem Kojima, que é ela vai usar, sei lá, o sistema de intercom dela, tá lá o logo da Sony, tá ligado?
É.
É um negócio bem Kojima de fazer, assim, né? E aí tem vários outros product placement. Tem tênis da Adidas, tem a nave dela da Porsche, né? E é legal que a pessoa com que a personagem principal tá conversando... É uma parada bem kojimística também, assim, um negócio bem... Até meio Snake Plissken, assim, né?
Totalmente Snake Plissken.
Mas E a personagem, a atriz, é a Halle Gross, que é roteirista da Naughty Dog, que é uma pessoa que já foi uma atriz, né? Era uma co-roteirista de várias séries de TV aí, e ela virou roteirista da Naughty Dog, mas ela era atriz também, e é ela que tá fazendo esse papel aí da agente, da Jordan, né? Que é a personagem principal do jogo. E ela é uma das roteiristas desse jogo também. Então achei bem interessante essa parada.
Achei meio foda você ter esse card, né? Do estúdio que trouxe a mostra Crash Bandicoot, Jack and Dexter, Uncharted, The Last of Us. Já é uma carteirada. É muito o que a Pixar faz, né? Sim. A Pixar quando vai lançar um trailer...
Eles construíram esse trailer pra ser como se fosse um trailer de um filme mesmo. Tipo, você percebe que eles fizeram isso, né? E é o que eu falei. O trailer em si eu achei fantástico. Fantástico. E pra galera que é crítica do jogo do Pai Triste... E dos Companions, aparentemente...
É outra vibe.
Essas duas, regras caíram, né? Não aparentemente não tem Companion, porque...
Mas ela deve dar tirinho em algum momento, né?
Eu gostei do fato de ser combate melee, sabe? Ela usar uma espada ali, aquela espada de energia dela. Eu gostei aquilo, cara.
Mas será que o jogo inteiro vai ser só espadinha?
Não, ela tem uma arma na cintura, né? Dá pra ver que ela tem uma arma presa
na pistola,
cintura.
Né?
É tipo uma... SMG, uma submetralhadora, né?
Isso.
O design do inimigo muito foda.
E segundo eles, aquele finalzinho ali é gameplay de fato, né? Depois que ela já começa a correr ali. Claro que a câmera tá posicionada de uma forma...
Bem mais cinematográfica.
Bem mais cinematográfica, né? É, mas...
Não, mas parece mesmo. Tipo, dá pra entender aquele zoomzinho, zoom out.
É. Tipo, quando ela começa a correr ali, é acreditável que é gameplay, sacou? Tem até um pouquinho de flutuaçãozinha no pé ali, que é um bagulho normal de videogame.
Sim. E é foda a transição do login do Tô Vendo Aqui de Novo.
Muito boa.
O login da Naughty Dog pro logo do PlayStation.
PlayStation clássico, né?
É muito
foda. Eu gosto muito dessa energia retrofuturista, sabe? Eu quando assisti recentemente o Alien Oitavo Passageiro.
Porra.
E é um filme que você assiste e você fala assim, caraca, que foda, né, isso daqui. É um negócio que...
Esteticamente é um negócio muito gostoso, muito da hora, muito atraente, né?
Quanto mais passa, mais vai ficando legal.
Aliás,
né?
esse futuro que eles imaginavam, vou falar a verdade pra você, era muito mais legal que o futuro de verdade, hein?
Pois é, mas a gente fica na... A gente imaginava que o futuro ia ser que nem os Jetson, caralho. Uns carros voador.
Então, por isso que eu tô falando. Outro exemplo também. Não tem carro voador. E aí? E agora?
Também não tem teletransporte, né?
Também não tem teletransporte.
Mas tá vendo? Tem chamada de vídeo. Tem chamada de vídeo. E tem robô que limpa as coisas.
Mas não é a Rose.
Tipo,
é um robôzinho
redondo, fica batendo nos cantos e não limpa nada.
Exato.
E sabe o que é legal desse anúncio também ter rolado aqui? É, a última vez que a Naughty Dog anunciou uma IP nova, que foi Last of Us, foi no Spike, né? Que era o antecessor espiritual do Game Awards, né?
E?
Foi lá no Spike de 2011, né? É, foi quando eles anunciaram a nova IP pela última vez, foi num show do Jeff Keighley também, na época, com a... Como eu falei, parceria com a TV ainda, né, na época. Era o VGX, né? Não era TGA. Mas foi lá também, né? Então, pô, da hora.
Eu acho que como a gente teve umas coisas muito legais nesse ano sobre os 30 anos de PlayStation, né? E a gente tá num revival, porque como esse jogo ele é todo carinha de coisa antiga, mas num futuro possível e etc., você ter esse finalzinho ali com a logo do PlayStation remete totalmente àquela brincadeira que teve ali, né, esse ano, no PlayStation, aquela atualização que mostrava lá a logo, né, do...
Mostrava sua logo.
Sim, não. É como se eles estivessem falando...
O boot, né, o boot do...
É isso que você PS1. Encontra aqui, né,
isso.
Hoje em dia.
Você pode mudar o ambiente do Play 5 pra simular o...
É o famoso posicionamento de marca, isso daí.
E a Sony tava precisando disso esse ano, ela se distanciou muito do que era o PlayStation do passado.
Putz, ô Felipe, eu vou te falar que eu tava pensando isso, velho.
E eu acho até legal esse tipo de jogo vindo da Naughty Dog. Eu acho que é curioso que talvez seria o tipo de jogo que você pensaria que eles poderiam ter feito depois do Jak and Daxter em vez do Uncharted, sabe? É um negócio um pouco mais videogame, né? Cara de videogame.
É.
Essas vibes meio, como eu falei, uma parada meio Kojima, assim, de ser muito diferentão. Porque, como o Jurandir falou, Uncharted e Last of Us são coisas baseadas mais na realidade, né? São... Uncharted é um pulp total, né? E o Last of Us O Last of Us é um... E se o mundo que a gente vive hoje fosse assolado por algo que não é tão impossível, tipo, do ponto de vista...
Científico.
Científico. É o que a
porra, o Drake vai pra Madagascar, Felipe, que é um lugar que existe.
Exato, no nosso mundo. Vai pra... o Chateau na França, vai fazer leilão lá, não sei o que, da Itália, é isso, né?
Uhum.
Aqui é tipo, pô, vamos seguir a maluquice do que era, por exemplo, o próprio Jak and Daxter foi o último jogo sci-fi que a Naughty Dog fez, né? Então, e eles até falaram, o Neil Druckmann falou numa entrevista pro New York Times, logo depois que esse jogo foi anunciado, que eles estavam querendo um pouco resgatar a história do action adventure que a Naughty Dog tinha no passado, né? Mas ainda com essas nuances que eles têm hoje de... Eles falaram ainda, vamos ter uma história... Vai ser a narrativa vai ser um grande foco, os personagens vão ser um grande foco, né? Mas vamos dar uma brincada um pouco maior, vamos tentar ser um pouco mais leve também, assim.
Não, isso é com a carinha reconhecível, que nem a gente vê a Ellie tocando Take On Me no The Last of Us 2 e você tem aqui Pet Shop Boys, sabe? Acho que é de boas. Essa parte ela não me incomoda, não me remete, na verdade, a... Tipo, caraca, imagina aí, que seria muito foda isso daqui. Inclusive tem uma espécie de jukebox, né? Que ela gira, assim, os discos e...
Que é igualzinho, a galera pegou a referência do Akira também, é muito parecido com a cena do Kaneda botando.
Inclusive a jaqueta, também. Né? Jaqueta a vermelha jaqueta. Também, muito parecido com a do Star-Lord também, do Guardiões. Uhum. Tá bem referenciado. Foi um teaser pra empolgar mesmo, assim, sabe? Mas assim, caraca.
Então,
vem coisa boa por aí.
O Felipe mencionou isso, e eu tava tentando entender esse momento da Sony, né? E foram justamente as duas coisas que... Existe a palavra realização, que eu tive com relação a isso. A Sony hoje é muito diferente da Sony que a gente cresceu vendo se desenvolver, sabe? Até porque ela eram momentos diferentes. E eu acho que dois jogos muito importantes pro jogador e talvez para que a Sony entenda foram justamente o Astro Bot e esse anúncio que a gente teve agora do Intergalactic, cara. Por quê? Primeiro, eu acho que a Sony esqueceu um pouquinho de fazer do que é fazer videogame, e eu tô falando da Sony no geral, pra ser divertido, e o Astro Bot foi o jogo que resgatou isso. A Sony tava muito focada em... E não tô falando que os jogos são ruins, mas ela tava muito focada em experiências mais cinematográficas, tal. Você pega os últimos jogos, muito nisso, e talvez esqueceu um pouco do que é a simplicidade, tipo, do videogame. Então isso...
Os jogos são diferentes entre si, mas às vezes a emoção que eles passam é muito parecida.
Exato. Né?
Acho que é isso que a galera às vezes não consegue traduzir e falar, os jogos da Sony são iguais. Tipo assim, a experiência de jogar um Spider-Man e jogar um Last of Us Part 2 é muito diferente. Mas o tipo de emoção que às vezes eles causam são mais parecidos, né? Um God of War e Last of Us. Então.
E o outro ponto que tava fazendo muita falta nessa geração é um ponto que eu sempre elogiei da Sony, que é o seguinte: a Sony e a Nintendo são duas empresas que conseguem explorar muito bem propriedade intelectual. A diferença, e eu sempre elogiei isso, falei assim, a diferença da Sony é que a Sony, toda geração, ela lança alguma IP nova. A Nintendo vive... E não tô reclamando, tô dizendo assim, a Nintendo vive...
Eternamente de 3,
né? Exato. Só que assim, ela faz muito bem. Então toda vez que ela lança um Mario novo, você não sente que é o mesmo Mario. É um novo Mario, mas ainda assim é Mario. Zelda, a mesma coisa. Eles lançam um novo Zelda, você... Caraca, é incrível. Só que ainda é Zelda. A Sony, a capacidade da Sony é o seguinte: ela vai fazer jogos incríveis e criar propriedades intelectuais novas. E eu tava sentindo muita falta disso agora na geração Play 5, tá ligado? A gente tá o quê? É o quarto ano? Quarto pra quinto ano.
Vai chegar... Fez quarto ano um mês atrás.
É, então.
Fez quatro anos um mês atrás.
E diz assim, qual que foi a grande IP que surgiu da Sony nessa geração? Não tem. Não tinha até agora, sabe? O próprio Astro Bot, você vai falar assim, mas o Astro Bot pode ser tecnicamente que surgiu agora. Na verdade, ele surgiu na geração passada, né? Talvez como jogo de plataforma... Ele tenha se encontrado agora, mas mesmo assim, se você pensar, a experiência do VR já era um jogo de plataforma na geração passada.
Tipo, acho que a coisa mais próxima é o próprio Returnal, mas é um negócio muito de nicho, né?
Uhum.
É um jogo muito nichado, assim. E até os desse ano também, tipo, o Stellar Blade lá ainda é uma parada de nicho.
E não é um jogo PlayStation Studios, né?
É só publicado.
Então, no caso da Sony... Tava fazendo falta ter aquele jogo que fala, gente, olha que a IP nova que a gente tá trazendo, sabe? Então acho que foram dois fatos que foram muito bem-vindos. O reconhecimento do público sobre o Astro Bot, que dizendo assim, gente, videogame é diversão também.
Porra, mas eu sempre falei isso e tem uma galera que não entende, mano. No fim do dia, beleza, vai ter jogo que a gente vai se emocionar, vai ter jogo que vai fazer pensar, nananã. Mas eu acho que todas essas paradas têm que ser bônus, mano. Você tem que se divertir, tá ligado? Seja qual for o tipo de diversão, tem diversões diferentes também.
Isso, é.
E o Astro Bot, pra mim, é tipo assim, videogame é isso, é o Astro Bot.
E o Intergalactic trouxe algo que falou, pô, finalmente, hein, Sony, finalmente. Vamos fazer o que você sempre fez bem. Cara, é só você analisar, pega todas as gerações PlayStation, sempre surgiu pelo menos uma IP nova que era monstro, cara. Sabe, geração passada... Mesmo.
É que a última teve, na verdade, uma mistura legal disso que você falou. Por exemplo, o reboot do God of War é uma parada meio Nintendo.
Uhum, sim.
De pegar uma propriedade e mudar completamente as bases dela, mas manter a essência, né?
E ao mesmo tempo a gente teve o Horizon surgindo, que é uma IP totalmente nova.
Teve Horizon, teve Ghost of Tsushima, foi muito grande.
Exato.
Death Stranding. Você pegar de vendas, o próprio Days Gone vendeu muito bem.
O pessoal fala brincando, mas assim, essa geração da Sony até agora tava muito marcada por remaster, remake, sabe? E assim, vai fazer dinheiro? Lógico que vai, mas...
Vai pouco, né?
É. E pelas sequências dessas coisas que começaram no Play 4 ali também, né? Que acho que é por isso que também não... Às vezes o valor perceptivo é menor, né? Tipo, de um God of War Ragnarok, Spider-Man 2 são jogaços, mas... Aquela parada desse impacto que você falou de sentir uma coisa transformando, você não vai sentir igual quando os primeiros jogos dessas propriedades vieram, por exemplo.
Aham. Uhum.
Então tem um pouco disso mesmo.
E na premiação foi um mix de um pouco de tudo aí, né? Astro Bot levando as principais categorias.
Aliás, destaque, assim, levando as principais categorias e destaque pro reconhecimento que eles fizeram sem citar. Até, ele até brinca aqui, fala que não podia citar nominalmente, mas vocês sabem de que eu tô falando, né?
É, o Nicolas Dussê basicamente agradeceu a Nintendo também.
Exato, cara. E é justo, pô.
Pelos jogos do Mario, claro.
Tá exato. Certo. Claro. Os jogos de plataforma são o que são porque definiram Mario tava lá, né? Cara, sabe? É.
Não definiram só o gênero, definiram o ato de jogar videogame, né?
Exato. E assim, o que eu acho mais impressionante do Astro Bot é isso. É, no mundo onde existe Mario, eles conseguirem fazer o que fizeram. É. E isso diz muito sobre o Mario, tá ligado? O Mario que pavimentou essa estrada para que o Astro Bot pudesse existir.
Uhum. Não, e a gente sabe como é que funciona premiações também, né? Premiações nem sempre vai ganhar o que você realmente gosta, assim, sabe? E faz parte também, né? Faz parte da brincadeira também, né? De uma votação, de uma premiação. Eu acho que é o de menos isso, sabe? O vencedor. Os 6 indicados ali são grandes jogos em suas categorias, sabe?
Então, não vem com esse papinho não, Jurandir.
Claro que é. Só porque tu não gosta do Final Fantasy, tu não quer reconhecer.
Todo mundo é vencedor. Esse bagulho de todo mundo... todo mundo é vencedor, irmão.
Pra mim, nesse top 6 aí, por exemplo, não entraria o Balatro, não entraria o Elden Ring, que é uma DLC, e não entraria esse Metafoy.
Tá doendo muito aí, ô Jurandir.
É. O Jurandir falou que não entraria, cara, que não entraria, você não jogou nenhum desses jogos.
Exato, carai. Porra. Por que eu vou colocar na minha lista se eu não joguei, carai?
Tem uma palavra em inglês, Jurandir. Uma palavra, um termo em inglês, que é o que você tá sentindo agora.
O quê?
Chama butthurt.
Que isso, Bruno.
Ô, louco.
Caraca.
Falou que você tá com dor de botão.
Famoso bunda doída.
É, mas só pra explicar aí, ele tá... quer dizer bumbum doendo, mas é porque assim, ele tá ofendido com o fato de Metafor ter levado os prêmios do queridinho Final Fantasy dele. Jurandir, você precisa entender uma coisa. A dinâmica do RPG mudou. A referência que as pessoas têm de RPG hoje não é o seu Final Fantasy mais. A referência chama-se Atlus. Então o que Atlus botar vai virar referência de RPG hoje em dia. Entenda, aceite.
Muito bem, muito bem. Mas enfim, a gente fala mais sobre os melhores jogos do ano no nosso podcast principal lá, né? Sobre os melhores jogos do ano de 2024. Inclusive a discussão que gerou do vencedor, né? O vencedor gerou testas franzidas na internet.
Tem uma galera que não dá pra entender.
Não dá, mano. Não dá pra entender.
Entra muito. Tipo assim, por exemplo, a gente tá falando em off aí, eu falei, teve uma galera ofendidíssima quando o Red Dead não ganhou.
Sim.
Perdeu pro God of War lá. Nesse caso eu entendo, tipo assim, entendo também o God of War ganhar, mas porra, quem jogou os dois consegue entender esse argumento de, caralho, será que o Red Dead não merecia mais não? Só que bicho, como é que a pessoa jogou, vamos supor que todo mundo jogou todos os jogos aí, ela tem que entender o que que fez o Astro Bot ganhar, mano, ainda que ela discorde, tá ligado?
Sim.
É, tipo assim,
não foi à toa,
as
né?
pessoas têm essa... É, tipo, o filme que eu gosto pra caralho tá indicado no Oscar, e eu não gosto do outro ali, mas ele ganhou. A pessoa ela tem que ser minimamente não passional pra conseguir ver o porquê que o outro ganhou, tá ligado?
É, foi que nem ano passado do Baldur's Gate 3, né? Tipo assim, não é um jogo que eu... Não é um tipo de jogo que eu gosto. E, cara, é entendível.
Mas
porque
dá pra
não
passaria nem perto. Aliás, Jura, você sabe o que é curioso?
Pronto, o silêncio é curioso.
É, deixou todo mundo curioso.
Não, não, eu não sei não, eu queria saber se você sabe, eu não sei.
Ah, vai se fuder.
muito bem, fechamos mais um bônus 99 vidas. Agradecer a você, nobre amigo ouvinte, por mais essa temporada que está se iniciando agora. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Tem muito arquivo para você ouvir, né, do bônus 99 vidas. E a gente fica muito feliz de você estar com a gente mais uma vez aqui. E vamos nessa. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
Nossa. Ó céus, ó vida.
Começando aí 25.
O hard.
Tchau. Yeah.
remember going full stage. Sweet to be sour, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario Z likes to keep it clean. Gonna shine like Ace of V. Keep on rapping, cause that's my dream. Move deep for sticking to me. School hip hop.